Oi, gente! Estamos aqui em mais um episódio do podcast Psicologia no Dia a Dia. Estamos aqui num dia diferente e um tipo de episódio diferente também. Esse episódio será um episódio extra. Ele está saindo aqui numa quinta-feira e será um episódio onde eu vou responder perguntas de vocês. Comecei com essa ideia para me redimir ali de 2 semanas que eu fiquei sem soltar episódio, mas eu acho que talvez seja uma boa ideia. Porque temos várias perguntas, provavelmente não vou conseguir responder todas elas nesse episódio, porque senão vai ficar um episódio muito grande. E eu queria que fosse um episódio mais curtinho, assim, de uns 10 minutinhos, até porque é um episódio extra, né? Então, para todo mundo conseguir ouvir, eu queria que ele fosse um pouco mais dinâmico. Então, não vou me prolongar muito, e se eu não responder a sua pergunta hoje, fique tranquila que eu vou gravar outros episódios respondendo perguntas, tá? A gente pode pensar até em fazer isso de uma forma recorrente. Talvez toda semana eu acho que eu não consigo prometer, mas de 15 em 15 dias soltar esse episódio extra respondendo perguntas, talvez seja uma boa ideia. Mas para eu saber se você acha isso uma boa ideia, vai lá no meu Instagram, que é Psi Bárbara Maia, me conta se você gostou desse tipo de episódio pra gente fazer mais, tá? E também vou deixar uma enquete aqui nesse episódio que você pode também votar se você quer mais episódios assim ou não, que é uma forma de ter esse feedback de vocês, tá? Mas vamos lá, vamos à primeira pergunta. E é um assunto que eu não trago tanto aqui no podcast, sabia? Então, até quis começar por ela pra gente trazer esse assunto, que é um assunto de relacionamento. E, gente, eu não vou falar o nome, tá, das pessoas que mandaram as perguntas, pra não expor ninguém. Eu sei que as pessoas mandam perguntas expressando ali talvez algo que é sensível, demonstrando uma vulnerabilidade. Então eu vou manter esse sigilo, vou falar só a pergunta e responder, certo? Vamos lá. Primeira pergunta é o seguinte: Oi, Bárbara. Estou meio sem sorte na área amorosa. Como posso melhorar nessa área? O que eu posso fazer? E eu não falo tanto de relacionamento aqui, né? E eu acho importante, talvez a gente começar a falar um pouquinho e até aproveitando essa pergunta, começar a falar sobre esse assunto. E olha, eu tô aqui respondendo uma pergunta super direta, sem conhecer a pessoa que tá mandando a pergunta. Então, eu não sei, você que mandou a pergunta, eu não sei quais são as suas crenças, eu não sei quais as experiências amorosas você já teve até então, eu não sei como tá a sua vida hoje. Eu não sei quais são as suas referências de relacionamento. Eu não tenho esses dados aqui sobre você. Então, eu vou responder a pergunta de uma forma geral. Talvez tenham coisas que eu vou falar que você já faz ou não, e você pode começar a fazer. Mas pra gente pensar um pouquinho juntas, eu também vou fazer você talvez parar pra pensar. Tanto você que mandou a pergunta, mas talvez também você que não mandou essa pergunta, mas também tem questões aí em relacionamento e se identificou com essa pergunta. Então vamos lá. Primeiro, eu buscaria entender o que que é essa falta de sorte. O que que é isso? É algo aleatório? Já estou numa maré ruim assim, de repente as pessoas que eu conheço não estão, ninguém dá certo, não estou encontrando ninguém legal. É algo assim meio aleatório? Ou tem algo influenciando nisso? Então não sei. Ah, já tive decepções amorosas e agora não quero me abrir tanto. Ou normalmente me aproximo de pessoas que têm um certo padrão e esse padrão não tá funcionando pra mim. Quando começa a ficar difícil, também já não quero mais. O que que tá acontecendo? Eu tentaria, sabe, buscar entender essa falta de sorte, pra gente entender se é só falta de sorte mesmo, se é só azar, ou se tem outras questões que estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Como eu posso melhorar nessa área? Olha, eu acredito que se a sua falta de sorte que você está falando aí é não estar tá encontrando ninguém, é querer estar no relacionamento, mas não está, eu acredito que talvez a gente precisa pensar assim, em estar aberta, em conhecer pessoas, se colocar em situações onde você tem a oportunidade de conhecer pessoas. E aceitar que quando a gente tem essa abertura, pode ser que a gente encontre pessoas que não são tão legais. E aí a gente precisa ter um cuidado com a gente de não entrar em relacionamentos com pessoas que não são legais pra gente, só porque a gente quer estar no relacionamento. Então, eu acho que a gente tem que ter essa cautela, mas é importante ter essa abertura E entender que se no meio do caminho você encontrar pessoas que você não deu tão certo, tudo bem, passou, fez parte da sua trajetória, mas você não precisa continuar com essa pessoa. E ver isso mais como um processo de encontrar uma pessoa que realmente vai dar certo com você, ao invés de, ah, deu tudo errado, sou muito azarada. Porque quando a gente se abre para conhecer pessoas, isso pode acontecer, tá? E você perguntou o que que você pode fazer. Então é isso, assim. Eu acho que primeiro tem que ter essa abertura, porque se a gente não se abre para conhecer pessoas, como que a gente vai, né, nutrir essa vida amorosa? Então, como é que a gente vai ter alguém ali? Então, acho que primeiro a gente tem que ter essa abertura, entender as vulnerabilidades que aparecem, entender, inclusive, se essa questão da sua história, assim, de o que que eu penso sobre relacionamento, quais são as minhas expectativas. Eu quero uma pessoa realmente para construir uma família, para casar e tudo mais, ou não necessariamente, eu gosto de outros modelos de relacionamento. Entender isso sobre você é importante. Para você também, enquanto estiver aí aberta conhecendo pessoas, se aproximar de pessoas que têm visões parecidas com as suas, valores, expectativas, intenções, que são parecidas com a que você tem, porque isso tem mais chance de dar certo também, tá? Então esteja aberta, mas sempre nesse processo, olhe para você, cuida de você, porque estar num relacionamento com essas pessoas realmente traz uma vulnerabilidade. Mas isso não significa que a gente tem que estar o tempo todo vulnerável com uma pessoa que não faz bem pra gente, ou que não tem as mesmas expectativas que a gente, que tá em outra fase da vida. Então, tenha essa cautela com você e não tenha pressa. Talvez você ainda não está com uma pessoa legal, mas isso pode acontecer e não tem muito tempo certo para isso. Então, inclusive, tenta perceber se questões culturais, assim, essas regras sociais de, ah, mas você já tem tantos anos, você não tem um relacionamento. Se regras assim, sabe, essas regras mais da nossa sociedade mesmo, se isso interfere também no, em como você se sente em relacionamentos ou sobre não ter um agora. Acho importante também olhar para essa questão. Espero ter te ajudado. E aí vamos para a nossa segunda pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é talvez mais um desabafo, mas eu vou ajudar nessa questão também. Que a pessoa falou: sou muito ansiosa e indecisa. E tem algo aqui nisso? Entre a ansiedade e a indecisão, que às vezes é uma busca aqui por um querer ter um controle, querer fazer as coisas da melhor forma, fazer as coisas certas, que pode uma influenciar a outra. Então, não tomar a melhor decisão me deixa ansiosa, pensar em tomar a melhor decisão, o processo de decisão me deixa ansiosa. Então, a gente entender, tá? Se tem uma correlação, é importante. Mas também vou te falar aqui coisas que você pode fazer aqui, tanto em relação à ansiedade quanto em relação à indecisão separadamente. Em relação à ansiedade, primeira coisa, buscar entender o que que te deixa ansiosa. Em que momentos você se sente ansiosa? Que tipo de pensamentos passa pela sua cabeça quando você está ansiosa? Tudo isso é importante para a gente cuidar melhor dessa ansiedade, tá? Algumas formas de alívio. Um exercício de respiração pode te ajudar. Exercício de relaxamento muscular pode te ajudar, meditação e ter distrações, levar o seu pensamento para outra coisa. Então, se eu estou aqui preocupada com algo que vai acontecer, tenta levar seu pensamento para uma outra coisa. Eu posso ler um livro, eu posso escutar uma música, um podcast, como talvez você esteja fazendo agora. Inclusive, em meio a essas perguntas aqui, essas respostas, na verdade, você das perguntas que eu coloco no episódio, uma pessoa falou que algo que ajuda muito para relaxar é ouvir podcast, que inclusive tinha salvado o meu para ouvir outras vezes. Então, se isso te ajuda a distrair, ótimo, porque distração também faz essa ansiedade, pelo menos, parar de aumentar. E às vezes pode relaxar também, dependendo do que você está ouvindo. É outra coisa. Se eu tomar um banho, isso vai me ajudar a relaxar, vai me ajudar a distrair. Se eu ligar para uma amiga, isso vai me ajudar a distrair. Isso também pode te ajudar a levar os seus pensamentos para um outro lugar que não sejam seus pensamentos ansiosos. Então tenta isso, tá? E em relação à indecisão, talvez a gente tenha que aceitar que não dá para a gente ter uma 100% de certeza antes de tomar uma decisão sobre o que vai acontecer depois. a gente consegue ter uma porcentagem assim, talvez 90% de certeza, 80% de certeza, fazendo uma análise das duas opções que a gente tem, ponderando, colocando numa balança mesmo, para te ajudar a decidir. Se a gente toma uma decisão ali no impulso, talvez a chance daquilo dar certo é menor. Mas se a gente para e analisa, a chance de tomar uma boa decisão, ela é maior. Mas ainda assim, talvez não é 100% de certeza. Inclusive, tem um episódio aqui, é um episódio mais antigo, então pode descer para procurar ele, que se chama Não Tinha Como o Seu Eu do Passado Saber, que fala sobre isso, assim, o quanto a gente se cobra de ter tomado a melhor decisão quando, no dia que você tomou a decisão, você não tinha as informações que você tem agora depois que você tomou essa decisão. Então, fica aí a indicação desse outro episódio. Mas eu também acho que a gente tem que aceitar isso. Então, tá, eu posso analisar, eu posso colocar na balança para tomar a melhor decisão, para que seja uma decisão pensada. Mas ainda assim, tem uma certa imprevisibilidade de coisas que ainda estão por acontecer, que a gente não tem uma bola de cristal para adivinhar. Então, tenta aceitar isso, levar isso ali pro seu coração e também fazer essa análise. Então, de pensar em vantagens e desvantagens das opções que você tiver. Então, tem a opção A e B? Pensa nas vantagens e desvantagens da opção A e também pensa nas vantagens e desvantagens da opção B. Faz uma análise, coloca na balança e toma a sua decisão e confia na decisão que você tomou. Se depois você perceber que não foi a melhor decisão, não se cobre tanto. Porque pode ser que naquele momento que você tomou a decisão, ela realmente parecia ser a melhor. Depois não foi, e agora só que você sabe que ela não foi a melhor. E agora você tem uma bagagem a mais para em futuras decisões tomar uma decisão ainda mais assertiva. Certo? Espero também ter te ajudado. E caso você aí que mandou essas perguntas tiver alguma observação, alguma outra pergunta, também podem continuar mandando. Se você não mandou pergunta ainda, volta no episódio anterior e manda perguntas que eu vou gravar outros episódios respondendo, tá? Vou terminar por aqui hoje. Tem mais perguntas de outros episódios antigos também, de caixinha de perguntas. Então, realmente estou pensando em gravar mais episódios desse tipo. Só preciso saber se vocês gostam também de episódios assim. Então, me deixa aqui o seu feedback, tá? E se tiver alguma outra questão, algum outro desabafo, também estou à disposição. Segunda-feira temos o nosso episódio normal e quem sabe virão aí outros episódios bônus também respondendo perguntas. Um abraço para você e até segunda-feira que vem.